Brasil, oi Judal.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like.
Make me feel like, woo. Make me feel like.
Que woo foi esse?
A voz tá rouca ainda. Que não é sempre que a gente ganha dois clássicos seguidos.
Parabéns!
Isso é um fato.
Parabéns.
E ainda tem carnaval nessa história toda pra dar uma aliviada. Entendi. Então a voz não é. Quer dizer, a voz fica só.
A mesa fala?
A mesa pode falar.
Ô, Borbis, você sempre que começa o programa, você muito cuidadosamente olha qual é o lado do fone certo, da orelha direita e da orelha esquerda.
Eu fiz isso dessa vez novamente.
Você sempre faz, eu percebo que você sempre faz, então já deixa utilidade pública para todos os ouvintes do asterisco. O fio tá sempre do lado esquerdo.
Tá.
Porque o fone é feito pros destros. Correto?
O fone é feito. Faz sentido,
fone é feito
é
para
verdade,
destro. Então,
é disso, tá?
Quando o fio vem de um fone, o fio tá sempre do lado esquerdo.
E se for um fone para canhotos?
Você não vai achar. Se você achar, traga para
mim. Ok, senhor Leandro e a mim, aprendi. Semana que vem vou fazer a mesma coisa? Irei fazer a mesma coisa, porque não adianta. Esse é o tipo de coisa inato, que simplesmente acontece. Mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa talk show podcast, o que você quiser, sobre cultura pop. E eu percebo que eu coloquei esse podcast aqui para eu poder falar podcast.
É, porque é verdade que você tá colocando ele separado.
Você entendeu?
É verdade, é verdade.
Porque eu não precisava falar isso, eu podia só falar, enfim. Que eu sou o Borbos e estou aqui nessa segunda-feira de cinzas, nessa outra segunda-feira de cinzas.
Tem várias.
É, né? essa meio que tá literalmente, inclusive. Com Renan Martins Ruverson.
Olá.
Você tá vivo, Renan?
Talvez. Eu não testei ainda o abatimento cardíaco.
Tiago Cadinho.
Olá!
O que eu falei da semana passada? Renan
Você
Cardinho.
Trocou, era o Tiago Martins e o Renan Cardinho.
Jornalista Eduardo.
Oi!
Que não sabe abrir uma porta e nem pegar uma água.
Calma lá, pô, me direcionaram pro lugar errado.
Sinceramente, senhor, como é que o senhor aprendeu a ser estagiário numa faculdade que, assim...
Só falta ele não saber fazer café.
Nossa!
Não, café eu sei fazer, hein?
Que bom, né?
Mas no coador que é mais forte.
Casalberto! E sempre ele, Leandro e a mim aqui, que já deu a sua aula de como brincar de fones aqui no estúdio só com as brasileiras da Central 3 ou num personal on-demand broadcast na hora, momento e lugar que você quiser. Como fomos de carnaval, amiguinhos?
Fomos bem, na verdade. Eu mais descansei do que qualquer outra coisa. Eu trabalhei um dia do carnaval no meu outro emprego. Aquele emprego que não deve ser nomeado. Por que não, né? Qual é a graça?
Ah,
eu tô
tá,
aqui.
Ah, tá.
Eu tô aqui.
Tá, entendi.
Com foco no Judão.
Entendi.
No asterisco, em tudo que é relacionado.
Okay. A gente trabalha como Voldemort em algum lugar.
É qualquer coisa do gênero. Teve um dia de trabalho e depois, enfim. Aí não foi. Acabou que eu ia levar minha filha pra viajar, mas ela não tem RG, logo. Né?
Quantos anos tem a sua filha?
Minha filha tem 13.
E ela não tem RG ainda.
Deveria ter, pois é.
Tá, alguém não foi um bom pai.
Pois é.
Não
é.
Sei quem aí.
Também não sei.
Mas alguém não... Pra onde o senhor ia?
A gente ia para a extrema.
Extreme.
É.
E vocês iam de ônibus?
Íamos de ônibus. Porque
RG,
como eu tive que trabalhar, minha esposa foi com meu filho antes de carro, enfim, aquela história toda. Mas não rolou, ficamos por aqui. Fui ver na internet o filme.
Nossa!
Castigo.
Que maravilha.
Então vamos lá.
Review.
Um review sobre internet ou filme.
O filme só conseguiu me surpreender.
Pera. Internet ou filme. Só pra eu ouvir minha voz novamente.
O filme só conseguiu me surpreender em uma única coisa. Eu esperava que os youtubers todos lá interpretassem eles mesmos. E não, eles interpretam personagens. O que já achei, opa, vejam só.
Okay.
Eles estão usando as suas capacidades como... pretensos atores. Mas, no fim das contas, os personagens todos que eles interpretam são youtubers. Então
tá.
É isso.
Não, eu acho que esse negócio de personagem é mais pra se livrar das cagadas que eles fazem. Né?
Porque eles falam muita bosta. Enfim, o filme é horroroso.
Nossa.
De tudo. De tudo. É um monte de sketches, tipo Praça é Nossa, costurados embaixo de, nós estamos num evento de youtubers. Aqui acontece de tudo, galerinha.
Nossa. Minha dúvida em relação a esse filme, na verdade, é se ele era sequer um filme, se ele era cinema em algum
momento. Não. Nem de longe.
Disseram que tem um plano de sequência. Longe. Disseram que tem um plano sequência.
Amigo, até aí eu também.
Pega a câmera.
Não, eu pego a câmera, subo a escada aqui e venho e não desligo. Tá de boa.
Plano acho que sequência. Não. É.
Mas é esse podcast em plano sequência. A gente não tem cortes.
O Cauê Moura fala uma frase ao longo do filme que resume bem. Ele só tem duas falas, basicamente. Tem uma que ele repete o filme inteiro, é, e resume bem o filme. Que bosta. Que é o que ele diz. Ele só fala pras pessoas ficarem zoando com o Felipe Neto e fala que bosta. Então tá. É isso. Assim, é um bom resumo
aquele
do filme.
Outro filme que você assistiu, o Eu Fico é Louco.
Isso, do
este
Christian.
Este é um...
Okzinho, assim. A porra é uma obra-prima. Em comparação com o Fico Louco, é uma... O Fico Louco é uma obra-prima.
Peraí. Vamos usar uma régua que a gente tá acostumado. Esquadrão Suicida, abaixo a cena.
É verdade.
Vamos medir.
Em que momento é? Entre Esquadrão Suicida e Batman vs Superman, onde fica
o Internet o filme? Isso. Internet o filme, a gente tá pau a pau com Batman vs Superman.
Nossa. Então é melhor que Esquadrão Suicida?
É melhor que Esquadrão. Quem falou que Batman vs Superman é o melhor Esquadrão Suicida?
Pelo amor de Deus.
Eu acho que os dois são tão ruins quanto.
Eu acho melhor.
O Esquadrão Suicida é bem melhor que Batman vs Superman.
Eu acho os dois ruins pra caralho.
Esquadrão Suicida está para Eu Fico é Louco. Como Batman vs Superman está
para Internet o filme. Pode ser, tá bom. Aceito. Tá bom. Aceito, tá aceito.
Muito bem.
Mas enfim, as piadas, sabe aquilo que a gente tava falando da piada com a menina gorda?
Uhum.
A piada é horrorosa, mas ela continua. Em um determinado momento, eles tentam fazer com que ela ganhe força, a menina. Ah, não, na verdade ela é super empoderada, independente, e fica ainda pior. Nossa. Eles conseguem fazer o negócio piorar. Você fala, velho, não é possível, cara. Fica quieto. Fica quieto, encerra o assunto. Não, eles querem continuar quieto, e continuar e...
Tinha que ficar blá. Quieto na gente.
Fora um grande erro aí, que foi já ter isso no trailer pra vender.
Nossa, pois pelo amor de Deus.
Pois é.
Se depois mudam ou não no filme...
Spoiler, eles matam a Palmeirinha no filme, enfim.
A cagada já foi feita. E o senhor Renan Martins Ruverson?
Eu não vi esses filmes tão bons assim, desculpa.
Como foi o seu
Mas
carnaval?
Eu também meio que trabalhei.
Meio que trabalhou.
Meio que trabalhei, fiz algumas coisas de trabalho.
Como é meio que trabalhar?
É tá de casa, de cueca, mas trabalhando.
Ou seja, eu não trabalho. Eu não. Meio que trabalho. O Judão é meio que trabalho.
É porque o Boris só sempre de cueca.
Você decidiu. Você é definiu.
Esse trabalho, eu vou a um escritório.
Inclusive,
então é meio porque não era completo.
Entendi.
Aí eu tentei adiantar um curso, também não consegui, porque me enrolei com as coisas.
Curso? Que curso você está fazendo, senhor Renan?
De escrita criativa.
Escrita isso. Criativa? Como, o que é escrita criativa?
É para escrever livros. Escrever romances.
Eu achei que era para escrever
criativamente.
Enfim.
Entendi. O senhor quer escrever um romance, é isso?
Não sei, só o futuro dirá.
Você está só fazendo um curso.
É legal para escrever melhor, aprender outras técnicas.
Não, mas você falou que é para escrever um livro.
Isso.
O curso forma nesse sentido.
Vamos ver. Eu queria saber se ele está escrevendo melhor, mas ele não escreve mais. Aí fica complicado.
Saber.
Agora. Você vai ver, vai ter texto de Carros 3. Em algum site aí, de carrinho. Vai ter. Vai ter
que desafio, você entra
vai ter os mais bonitos carros da...
Tá pronta duas semanas.
Não sei quem.
Da Copa Pistão.
Tá vendo?
Da Copa Pistão.
Copa Pistão. E o senhor? Seu jornalista Eduardo.
Opa!
Como foi o seu carnaval?
O meu carnaval foi tranquilinho. Eu fiquei doente semana passada, então ainda tava convalescendo. Só assistindo Netflix e aí terminei com chave de ouro vendo o Logan.
Muito bem. Quer dizer, não é muito bem se terminar um carnaval vendo o Logan, é meio triste.
Não, mas é bom, mas é ruim. É tipo...
Mas, então o senhor não foi pra rua?
Não fui pra rua. Fui pra rua no máximo pra ir no shopping ou comer alguma coisa.
Por que o senhor não foi pra rua, seu jornalista Eduardo?
É porque... Por que não fui, né?
Por que não fui?
Por quê? Acontece que eu não fui pra rua, porque, enfim, sei lá, né? Eu acabei de me mudar, tava cuidando da mudança.
É, e Genópolis agora incorporou em você, você odeia carnaval.
Não, já voltou no Dória.
Porque as pichações da cidade realmente atacam minha vida.
Não, mas eu queria entender.
Você porque... tá de cinza hoje, inclusive.
Eu queria entender mesmo por que você não foi no carnaval. Por que você não foi num bloco? Qual a razão?
Pra ser bem sincero, nunca fui muito fã, né?
Tudo bem.
Nunca fui muito fã. E é um negócio que eu faria mais se eu tivesse solteiro. Como estou bem casado, fiquei na companhia.
Mas você sabe que você não precisa ficar com ninguém num bloco.
Não, eu
não
sei.
Não é obrigado.
Sei bem disso, mas é que eu tava tomando antibiótico e não ia poder beber. Estou.
Não é, você sabe que eu vou se divertir? Você se divertir, senão você tá bêbado também. Você sabe disso.
Eu sei, eu sei.
Então eu não entendi ainda a razão.
Mas eu posso me divertir em casa, não posso? Então eu me
pode,
diverti em casa.
Claro, pode, mas aí não é o carnaval.
Tem
não,
muito jeito de se divertir bem em casa. Ou sem a presença de alguém em casa.
Quer dizer, eu falei que aí não é carnaval, deixa eu me
corrigir.
Isso, obrigado. Retratar. A palavra exatamente retratar, que eu queria era retratar. É só isso. Não veio. É, um conhecido meu postou na segunda-feira de carnaval. Ele foi em algum show de rock, enfim, uma balada de rock and roll. E aí foi tipo, foda-se o carnaval, tá não sei o quê. Eu quis muito responder pra ele. Você está na segunda-feira nesse lugar.
Porque é carnaval. Preguiça disso.
Exatamente. Se não desagostar do que você ouve de ir pra rua, sim, a porra toda. Mas é tudo culpa do carnaval. Nesse carnaval, senhores, eu, pessoa física, encontrei com o Leandro e a mim.
Olha só.
No glorioso Acadêmicos da Cerca Frango, que era ali pertinho da casa do Renan. Mas ele tava meio trabalhando, então não vai fazer.
não deu pra trabalhar do bloco.
E ele me disse algumas palavras sobre os meus companheiros de podcast. Não sei se o senhor se lembra do que você disse. Gostaria que você repetisse, que senão eu falo, não tem problema nenhum.
Eu não lembro, se você der a ponto de partida, talvez eu...
Você me viu, eu estava sozinho, sim, você falou, aqueles caras...
Não vou lembrar.
São os cuzões, porque não vêm pra esses lugares. É verdade.
A gente também te ama, né? De coração.
E de fato...
Fora do estúdio é sempre solo, você, né?
Exatamente, eles nunca estavam. Mas é isso, né? Aquilo que a gente falou no... Eu fui pra alguns blocos. Gente, no sábado de carnaval, eu fui no... Esqueci. Tarado Ni Você. Aí eu fui pro 77. Aí eu fui pro Sambódromo.
Pois é.
Que parar no carnaval. Calma aí, né?
Pois é.
Domingo eu não fiz nada. Domingo foi outro evento aí que falaremos mais pra frente.
É.
Mas, cara, o sábado ali no 77... Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, assim, o que aconteceu ali. A gente falou isso no último episódio, essa coisa do... A gente não pode dominar as ruas no daily basis, ou em weekend basis, whatever.
É, não é um espaço aberto.
Isso acontece no carnaval. Bom, no ano passado eu tinha ido em dois blocos, só não tinha esse sentimento ali. Mas dessa vez, cara, porra... Eu senti muito isso, tipo, caralho, eu não quero mais sair desse lugar. Assim.
Você testemunhou a expulsão do cara que tava passejando?
Sim, foi na minha frente.
Porra, que legal.
E isso foi um evento sensacional.
Foi na minha frente.
O cara, eu só li os relatos. O cara desceu do carro de som pra expulsar o...
Isso, ele tava um dos puxadores. Eu não sei se ele tava na hora, mas ele falou, primeiro começou a falar, tem um cara aqui que tá passando a mão nas meninas, não sei o quê. Aí ele desceu, tipo, cadê o cara? Aí uma galera, tipo, não, mano, para aí, não é. Aí morreu ele, tipo, o cara, ele só falou, sai daqui, não é o seu lugar. Uhum. Acabou. Depois de alguns 5 minutos, o Risada, que era o que teria vindo aqui no... Enfim, virar aqui um dia, ele mandou, abraços pra nós, tudo, encontrei ele ali. Aí ele viu o cara, mano, era um cara que tava, sério, tava de sunguinha rosa, asinha de anjo, e era tudo marombado. Não, não era pra estar ali.
Que babaca.
Quer dizer, ele podia, foda-se. É, podia... O ponto não é essa, a roupa que ele tava usando, whatever.
Isso não era fazer com
Mas é que não combinava o. Você sabe que ele não tava ali que nem todos nós estávamos.
Sim.
Pra curtir o bloco.
Isso. Ele tava ali, foi bem numa. Quando vira pra voltar já no bloco, bem no final, na verdade. Enfim, frente a um bar onde muita gente tava indo mijar. Ficou esperando o Vitor, ficamos esperando 40 minutos pra ele conseguir entrar.
Porra!
Nossa. Ah, amigo, porque banheiro químico ali, bom, né? Enfim. Enfim, e aí foi isso. Aí o Risada, quando viu ele, aí ele foi atrás, tipo, sai daqui. Tem até foto no.
Não, a foto eu vi.
Tem aquela foto, mas eu tava bem ali mesmo. Caramba. Esperando. Foi um grande momento.
Esse foi o Originais do Punk, foi um que me bateu um arrependimento de não ter ido.
Mas
de verdade.
Sério, cara, foi uma das coisas mais sensacionais da minha vida. Eu fui na outra vez, na segunda-feira, não foi tão legal. Mas, cara, foi do caralho aquele sábado, assim. Tipo, eu coloquei muita coisa pra fora, sabe?
Uhum.
Encontrei uma galera ali, tipo, muitos transeuntes me pararam pra falar.
Assediaram!
pra falar desse podcast, pra falar de Judão. É verdade isso.
Pô,
isso
é
no meio do bloco, todo
isso
mundo.
É muito legal.
Foda-se a bandeira do estado de São Paulo. Porra, Judão, você é uma foda. Sério, isso aconteceu. Nos dois dias, inclusive. Mas no primeiro aconteceu, tipo, muita gente vinha falando e tal. Foi oh, sério, foi uma das grandes experiências da minha vida e eu já estou naquela
contagem regressiva para 2018.
E no placar, quem te chamou de Judão, quem te chamou de Borbs, quem te chamou de Thiago? Teve um placar?
Thiago zero.
Thiago zero.
A Taíra, né? Thiago.
Thiago foi 100% zero, mas Judão acho que foi um ou dois. E aí teve uma maioria que chamou de Borbs mesmo.
Ah, que bom.
Mas é isso, Judão, não sei o quê. Acho que foi na segunda vez, um cara, ele falou que ele descobriu o 107 ouvindo o podcast.
Porra,
isso é legal.
Ele foi e falou, tipo, eu não sei se é o melhor de São Paulo, mas é com o que eu mais me identifico. E falou que, enfim, elogiou o nosso trabalho.
Que animal.
Foram grandes momentos. E aí, no último dia, eu já nem tava dando nada, né? Eu não tava tão empolgado, devo assumir. Eu fui no Cerca Frango de manhã. Aí tinha um ali perto do... Era do Belchior.
Cerca Franco teve um casamento, né, no meio do bloco.
É verdade. Que não foi no meio do bloco, foi antes de sair, na verdade.
É, tudo bem.
Mas tudo bem. Quem vai casar no carnaval? Minha irmã foi num casamento no carnaval. Minha irmã foi num casamento.
Mas casamento mesmo. Sim, tradicional. Na igreja e tudo.
Eu não sei se foi na igreja, mas ela foi num casamento. Ela foi madrinha de um casamento.
Madrinha? Ano passado, meu pai casou no carnaval.
Nossa senhora.
E eu fui...
Nossa senhora.
É, pois é.
Que pariu. Mas enfim.
Felicidades.
Felicidade aos noivos. Nunca tive tanto glitter na minha vida.
Até hoje você tá com glitter.
Mas eu passei, foi proposital.
Claro, claro. Faz parte.
O meu tênis tá muito louco, cara, porque tá cheio de glitter até hoje. O All Star vermelho tá todo glitterado.
Oh, ficou legal.
Não pretendo lavá-lo pra ele ficar assim. Mas o fato é, depois desse, fomos atrás desse do Belchior, que não tava rolando, não tava muito legal. E fomos até Santa Cecília, no da Maria Bethânia, que eu esqueci o nome, Explode Coração. Enfim, tava rolando ali, tava legal, tava muito cheio. Porque no centro tem isso também, é muito apertado.
Primeiro que cruza um com o outro ali, né? Às vezes você
Não cheguei a pegar cruzamentos, mas enfim, ficamos ali um bom tempo, tava bem legal. Mas aí no final do dia, ali, pelo menos ali na Santa Cecília, começou a chover. Mas tipo, uma puta. Quando o bloco voltou pro lugar na dispersão, caiu uma chuva desgraçada. E aí, tipo, sei lá, parece que a chuva dá um negócio na galera, né? Tipo, todo mundo começou a se empolgar. E aí encontrei uma amiga, tipo, a gente se abraçou, tipo, foi a melhor coisa do mundo, sabe? Tipo, caralho! Ficamos 3 horas. Ela tava literalmente. Ela tava de unicórnio.
Ah.
A fantasia dela. Então ela estava. A fantasia dela era basicamente glitter.
Por todos lados.
Então eu fiquei ainda mais cheio de glitter, tipo, sabe, foi... Oh, que grande momento. No carnaval não podia ter acabado de maneira melhor. Eu fiquei muito feliz.
Que legal.
Carnaval é muito foda. Muito foda. E e esse negócio da chuva, de se encontrar a pessoa, em que outro momento aconteceria se não no carnaval?
Só no carnaval, ainda mais estando em uma...
Na rua, é isso?
Exatamente.
Sim, no meio da rua. Não foi, tipo, você encontrou, sei lá... Em algum lugar que você...
É, não é num show, você vai no show, a probabilidade de você encontrar alguém que tem o mesmo gosto que você, enfim, tem um... Não, aleatório, assim, é legal pra caralho.
Onde nós vamos dia 18 de março?
Nós vamos no show do Matanza.
Vamos, Du.
Pô, mas ainda tem?
Lógico que tem.
Pô, então vamos
aí. Olha aí, ó. Vamos, Renan.
Vamos?
Eu já falei, eu não vou pro Renan isso aí. Renan Zon vai ficar paradinho no canto ali, não vai beber, cara.
Bem que não, tem que entrar.
Tem duas opções, o Renan. Ou ele é desse, ou ele bebe muito e fica insuportável.
Nossa, eu grave na. Ficou, nossa, você ficou, gostou, gostei, né? Gostei.
O Renan uma vez ficou bêbado na minha frente. Mano, que ódio.
Você repara que é uma vez.
Não, não, uma vez. Mas não interessa. Eu não tenho.
Mas eu defino insuportável, porque tem muitos tipos de bêbado insuportável. Tem o que chato, tem o que é muito irritante, tem o que é muito ativo.
Você definiu 3 do Renan aí.
O cara olha, é tipo James McAvoy do bêbado. Assim.
Eu confesso que eu sou chato normalmente.
Sim, sim, sim.
Eu assumo.
Nossa, mas aquele dia, cara, a gente tava dando... Eu não sei onde a gente tava, nem por que a gente tava lá. Aniversário do Vandeck.
É, foi.
Aí a gente foi dar carona pra você?
Foi.
Meu irmão, já no lugar ele tava insuportável, no lugar. Mas aí vamos dar carona. Em um momento eu quase abri a porta, tipo, sai daqui.
Nossa.
Fica, vai, se vira, velho. Porque eu não tenho paciência. Mas tudo bem. Que venha o 9 de fevereiro de 2018. Já estamos na contagem regressiva. Du, quantos dias faltam para 9 de fevereiro de 2018? Vai.
Ah, 220.
É isso aí, 210 dias. E já que estamos aqui, Deixa eu aproveitar e falar algumas coisinhas sobre o Jubão. Grande Jubão.
Oh. Grande.
Grande. Grande Judas. As pessoas chamam disso, eu não posso fazer nada. O site que a gente tá... Aliás, essa semana de carnaval, mas aí na internet, alguém... É... Não sei quem perguntou se eu era do blog com o do Judas. Eu falei, de onde você acha que veio o Judão? A pessoa ficou, uau!
Nossa! Ela... Jura! Uau!
Aquele ela fez a ligação e fez, nossa! Ela ficou super feliz, a pessoa. Mas enfim, é coisa especificamente sobre o site que a gente tá enrolando um bom tempo pra falar.
Gestando, tem que ser... Não pode falar enrolando.
Então, Du, faz aí uma musiquinha de editorial, vai.
Nossa, porra, já tô
lembrando. Porra, caralho, velho.
Editorial, Du, vai.
Monotônico o negócio. Pera aí, ó, pra semana que vem eu deixo pronta, tá bom?
Isso foi tipo a música do 60 Minutes, qualquer coisa assim, né, mano?
Antes fosse.
Bom, vamos lá. Por conta dos mais diversos motivos, esse ano tá sendo bastante difícil a gente manter o Judão no patamar que eu considero ideal, certo? A gente tem se esforçado bastante no que estamos fazendo, nosso trabalhinho, mas tem coisas que não estão saindo, não adianta o que a gente faz. Ou o que a gente tente fazer, porque muitas vezes não consegue nem fazer as coisas todas. Depois dessa semana carnavalesca, e eu, pessoa física, botando muita coisa pra... Olha como eu xinguei nos 35.
Ah, mas é a porra.
É pra isso, mas, né?
Ainda, é pra se isso, o carnaval senhora. Já tem essa pegada, você imagina num bloco de carnaval com música punk, cara.
Nossa,
porra, foi uma delícia, mas tudo bem. Eu acabei também me enchendo de vontade pra voltar as coisas aos trilhos, dar aquela, o retorno ao patamar onde nunca deveríamos ter saído. E, enfim, vai demorar um pouco pra funcionar, né?
Claro.
Porque não é, as coisas não são simples assim. Mas seguiremos em frente. E a partir dessa semana, eu tô nessas de... Eu fico sendo misterioso, mas vamos falar. A partir dessa semana, teremos vídeos todas as quartas-feiras lá no nosso canal no YouTube. Que é youtube.com/judão.
Que delícia.
Começaremos com Logan.
Pam, pam, pam.
É um primeiro passo em termos de vídeo no site. Quer dizer, não no site. Vai ter no site também, óbvio, mas...
Claro.
A gente quer ter o canal no YouTube agora servindo para não só um repositório de vídeos, de entrevistas, essencialmente. Eu, basicamente, que vou aparecer ali, porque eu sou... egocêntrico. Eu gosto de exibir a minha fala. Não, mentira, eu não quero aparecer tanto, na verdade é essa, porque eu tô reparando que eu não consigo ver vídeos de pessoas falando pra câmera.
Como assim?
A pessoa fica falando e... Caralho!
É uma hora...
Por algum motivo, é o meu problema com vlogs, na verdade. É isso. O meu problema com vlogs.
Então eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou... Minha face estará ali ainda. Porque os transeuntes me param em blocos de carnaval e eles pedem, quero ver sua face.
Claro. Entendeu? Eles exigem.
Eu também quero ver se param me chamar de Judão de Borbs.
É, bota o crédito bem grande, Borbs.
Exatamente. Enfim, vou lá falar sobre cultura pop e outras cositas, mas toda semana, preferencialmente toda quarta-feira, começando essa semana. E eu tô falando isso por quê? Porque aí eu sou obrigado a fazer.
Muito bem.
Cobre. De adiar.
Você está ouvindo cobre nas isso, redes sociais.
Isso. Além disso, essa aí também acho que é a grande novidade, voltaremos a ter as semanas temáticas. Não como naquele ano de...
Rapaz, 2014?
13.
2014 também teve.
14.
Foi no início de 2014.
É, porque a gente fez Oscar, inclusive. Isso, a gente teve uma semana temática do Oscar.
Toda semana a gente vai definir um assunto aleatório e vamos produzir conteúdo relacionado. Não é naquele esquema de revista que a gente fez em 2014... E também vai ter coisas que não tem nada a ver com aquilo, porque, óbvio, o mundo não para, enfim. Vai ter... Assim, a ideia é exercer a nossa criatividade. Então a gente vai pegar um assunto completamente aleatório, por exemplo, Cadinho, fala um assunto agora.
Um assunto agora? Nutella!
Nós vamos falar...
Um bom assunto, Cardinho.
Na verdade, o Barreto. Fala, o Barreto estiver nos ouvindo. Beijo, Barreto.
É, ouvi.
É porque, enfim, eu sonhei dia desse
foi
com comigo. Sexo e Nutella.
Foi
e
com o Barreto.
Cabeça.
Foi comigo.
Não, não foi com você.
Se for
foi com
raiz...
você e com todas as pessoas da sala, na verdade.
Ah,
foi
sim.
Uma suruba.
Foi um super Nutella.
Foi
que
um
tá,
sexo que envolvia muitas pessoas.
E mas, Nutella. Enfim, cara, Nutella. Se você entra no Judão hoje, nesses últimos meses, basicamente o que tem é resenha, notícia, entrevista sobre algum lançamento, que é de fato mais fácil, por mais que a gente vá atrás, a gente vá além, sim, não é? É muito mais fácil produzir isso. Então a gente quer, por exemplo, Nutella. Nós vamos falar sobre qualquer coisa relacionada a Nutella. X. Sei lá. Eu não consigo pensar agora, por isso que nós temos um bom antecedência. Mas se o assunto for Nutella, nós vamos ter filmes que tenham Nutella. Sei lá.
Grandes filmes sobre chocolate.
História do Nutella na música pop irlandesa. Mas é isso.
Bom.
Mas a ideia é essa.
Bom exemplo.
A ideia é essa. Nós vamos atrás, nós vamos nos esforçar, nós vamos, né, ir além.
Desconstruindo a Nutella. O que é o avelã?
O que é o avelã? Onde veio a avelã?
História perdida de Willy
Daí
Wonka.
Daí a gente vai falar de A Era do Gelo, porque tem avelãzinha. Viu? Como a Era do Gelo levou à criação da Nutella?
Quem sabe?
Você entendeu? Tem todo,
faz pode uma ter acontecido.
Teoria de fã.
Pode ter acontecido.
Universo escoeta Nutella.
Exatamente. Mas enfim.
Só connected.
É isso. A partir da semana que vem, o tema ainda não vou falar, deixa um pouquinho o segredo, mas já vamos ter algumas coisas interessantes. Vai ter o vídeo, vai ter junto, vai ter textos no site, vai ter um monte de coisa. Então é nessa hora que a gente conta com a ajuda de vocês novamente, não só no apoia.se/judão.com.br, que é muito importante, vocês não têm a mínima noção de quanto. Eu lembro de um cara, ele é meu amigo, ele não tá aqui, mas eu vou chamar de Du.
Olha, se é seu amigo, ele chama pra RPG, porque tem alguns que não são amigos e não chamam.
Ele falou que quando ele tivesse ele ia começar a trabalhar. Ele falou: quando eu tiver um dinheiro, eu vou dar um negócio ali. Nunca, nem um real.
Aconteceu. O Du acabou de mandar uma mensagem.
No WhatsApp.
É, ele disse que aconteceu alguns percalços aí, mas isso está sendo providenciado.
Fico comprando Lego,
do
né?
Novo planejamento.
Você vai na casa dele e tá cheio de Lego.
Ele teve uns probleminhas
com crédito.
Entendi. Tá tudo... Manda um abraço pra ele.
Vou mandar um abraço pro Du.
Mas enfim, mas além disso também. É importantíssimo compartilhar os textos, os vídeos, os podcasts. Enfim, é isso. Falar, chega pra alguém, pra sua avó.
Opa.
Você vai estar assistindo novela, vai estar assistindo Rock Story com a sua avó.
Rock Story é legal. Rock Story é legal
pra caralho. Mas ficar vendo.
Caralho. Legal. Rock Story é legal.
Das melhores dos últimos tempos.
É. Só não é melhor que aquela do... Quê?
Vocês me assustam.
Qual o problema? Cardinho, você ia gostar de Rock Story. Cara.
Tem rock, Cardinho, música.
Tem história.
Você é especialista em música.
Tem indústria fonográfica, legalzinha.
Só não é melhor, essa novela só não é melhor que aquela do Juvenal Antena.
Ah, não, essa daí.
Aquela
é um
do Juvenal
clássico.
Antena é inigualável. Mas enfim.
Flávia Alessandra, beijos.
Eu lembro da bazuca do Juvenal Antena. Enfim, compartilha, vê tudo isso. Ajuda a gente lá no apoia.se/judão.com.br. Nós queremos fazer mais coisas. Novamente, foi muito complicado agora nesse começo do ano, no final do ano também, mas agora a gente empolgou. Eu vou usar aquela imagenzinha. Empolgou.
Grande imagem.
Empolgou. Enfim.
Sextou.
Se vocês têm algo a dizer sobre isso, uma mensagem tipo...
Raul,
grande Raul.
Raul, bate o escudo. Raul.
Tem nada pra dizer?
Na real, assim, é o que você tava falando. A coisa mais importante, acho que a grande medida do sucesso de qualquer coisa hoje no ambiente digital é compartilhamento, cara. Então, assim, meu, compartilha os textos. Não só, se você puder nos dar a honra de colocar o texto na sua própria timeline, no Facebook, no Twitter, com os seus comentários. De repente você vira e fala: esse texto é uma bosta, esses caras do Judão falaram um caminhão de merda.
Pode ser.
Tá tudo
pode
bem.
Não concordar,
isso. Pode não concordar, isso aí, mas, meu,
mas compartilha.
É. Pra nós é o principal.
E tem aquela coisa, a gente é contra talvez a tirania da audiência como ser a única coisa que, enfim, pra mensurar um site.
Isso.
Mas por outro lado, se a coisa não é, se o conteúdo não é lido, não é visto, a gente acha que não deu certo e parte pra outra coisa, ou tem outra ideia, ou enfim.
Exatamente.
Então, se vocês gostarem do que a gente produz, compartilha, e quanto mais audiência tiver, a gente percebe, pô, tá dando certo, vamos ampliar isso.
É isso. Certo, Du?
Certíssimo.
Música de encerramento de editorial. Então, vamos então dar uma recapitulada no que aconteceu nessas últimas semanas. já que não há nada mais importante do que nossas opiniões sobre os fatos da cultura pop.
Do música de retrospectiva.
É, retrospectiva do... Vai.
Isso morreu alguém?
Que isso? Quem faleceu, cara?
Nossa senhora, esse Eduardo, compositor.
Eu acho que a gente tem que gravar e usar sempre.
Usar sempre, é fazer o do gravar.
Não.
Aí põe aqui no botão do Leandro. Põe no botão do Leandro. Eu peço desculpas do ato falho, mas enfim. É. Só pra ele apertar.
Não, vinhetas acho que fica melhor. Dá pra fazer uma vinheta.
Então, mas eu. Vinheta, faz uma vinheta.
Retrospectiva. Judão!
Não, eu gosto mais da musiquinha.
Tem que ter eco. Não, tudo bem.
Eu podia fazer em MIDI.
MIDI, cara.
Nossa, cara. Eu entrava nos compartilhamentos, tipo, na época de BBS. Eu baixava, eu tinha coleção de músicas MIDI. Porque
é verdade,
eu
tinha
não
isso.
Faço
sim, eu também tinha.
Enfim, vamos lá, então. Eu selecionei alguns
tópicos,
alguns temas que eu julgo interessante. E vamos fazer assim, eu vou jogar aqui.
Joga.
Pra galera. Os assuntos aí vocês comentam ou não, a gente discute ou não. E, enfim. É isso.
Vamos que vamos.
Certo?
Joga.
Vamos lá. O primeiro. Crossovers, Looney Tunes e DC Comics. Eu achei do caralho
aquelas imagens. Eu também. Imagens. Achei muito caralho.
Vai ser uma bosta? Parece que sim.
Provavelmente. Ah, mas aqueles da Hanna-Barbera, na verdade, parece que é na pegada daquela coisa da Hanna-Barbera, né? Deixar mais sério e tal. Sei lá, acho que é uma coisa divertida ali.
Sim,
parece
mas
que é que são coisas diferentes, né? Uma coisa é fazer os Flintstones mais sérios e tal, com uma pegada de crítica social de hoje em dia. E hoje é você pegar o Pernalonga e colocar com os da DC.
Porque eles já tinham feito o contrário. Os personagens da DC já tinham aparecido numa ambientação meio desenho animado, assim, mais infantilzona. Sim. Encontrado com Pernalonga, Patolino e tal. Agora parece o contrário. Que eles estão levando os personagens dos Looney Tunes pra dentro do universo DC. Parece
mas o Duck Dodgers é um Lanterna Verde.
Duck Dodgers
Tanto é que tem o crossover no episódio.
Tem episódio, tem o crossover no episódio. Quem faz a voz do Lanterna Verde é o Kevin Smith, inclusive, no episódio.
E eu acho muito legal também o Marvin com o Ajax.
É o melhor, aquilo ali é o mais legal. É maravilhoso. Aquela imagem é maravilhosa.
Sensacional.
Aquela imagem é maravilhosa. Aquilo e o Coyote contratando o Lobo pra pegar o Papaléguas.
Grande... Eu vi um vídeo, esqueci, um daqueles canais do YouTube que eu citei aqui semana passada sobre o... Semana passada...
Retrasada.
Se a pessoa ouviu ontem aquele episódio, e ontem foi domingo,
episódio
então semana passada.
Semana passada.
Porque é um personal mesmo.
Exatamente. É, sobre o Pernalonga, Pernalonga não, o Coyote. É muito legal, não vou lembrar, depois tá nos links aí, vocês procuram. Lego Batman, o diretor do Lego Batman, dirigindo o filme do Asa Noturna.
Thiago Gardim arrepiou ali.
A DC não pode de maneira nenhuma ousar e sacanear com Asa Noturna. Um dos melhores personagens da DC.
Começou.
E agora representando o Banhadeiro Gostosão, vou falar uma coisa que eu sei que ele aprovaria, que é um dos personagens com a maior raba.
Que?
DC Comics.
É verdade, a DC tem uma tradição de botar... Ele é o único personagem masculino que a DC gosta de dar uma sexualizada. Ele dá umas empinadinhas na bunda.
Já não fica de clássica que ele fica com as pernas de fora. Ele começou com as pernas de fora.
Aí vamos aqui, eu vou já acabar com vocês. Eu vou destruir vocês.
Meu Deus.
Porque eu acho que o Asa Noturna, escrevi sobre isso, inclusive, ele é justamente pra não rolar esse tipo de coisa. Esse não é mexer com o meu personagem preferido. Porque foda-se o Asa Noturna.
Eu sei. Foda-se. Mas tá certo, eu concordo.
Tipo, foda-se o Asa Noturna, é isso. É
eu concordo.
Ao contrário do Batman, Superman.
É aquela história
maravilha.
Que você falou, é o Homem de Ferro.
É isso.
É o Homem de Ferro.
Eu tenho bastante.
E ficaria bastante feliz se o resultado fosse o mesmo.
Sim, então.
Sim.
Eu acho que a ideia. Se a DC tá pensando em fazer isso, ou enfim, tá fazendo isso de fato, eu espero que eles
sigam. Com esse diretor ainda, a mensagem é meio clara, né?
Que concordamos que nenhum outro. Quer dizer. É, acho que nenhum outro diretor...
Cara, eu acho que...
Nenhum diretor, assim, conseguiu pegar a essência do Batman, talvez, como o Lego Batman.
Sim.
Não, de forma alguma.
E eu gosto muito do Batman Begins, eu acho que é o que mais chega perto.
É, eu gosto de Batman Begins.
Inclusive, vou fazer um ranking aqui.
Tu não me gusta Batman,
Batman
Begins.
Batman Begins é o melhor filme do Batman, até agora.
Eu Batman. Não gosto do Batman Begins.
Cavaleiro das
acho
Trevas.
Um filme ok.
Não.
Cavaleiro das Trevas é um filme do Coringa.
Cavaleiro das Trevas é um filme do Coringa, também concordo.
E que erra na abordagem dele do Batman.
Sim, é um filme do Coringa. Não interessa.
Ah, eu não gosto da ideia
inclusive,
do Batman se ver totalmente como um símbolo, que é o que o Super Nolan trabalha.
And não, os Cavaleiros das Trevas é um filme pior que Logan. Falei.
Mas você não foi a única pessoa que eu
não,
que eu ouvi
eu
falando
isso.
Discordo, entretanto...
É.
Acho que é um filme mais tesão. É um filme que te faz sentir mais.
Não tesão, mas falaremos sobre
não
isso.
Tesão, mas...
tesão é mais tarde, né, durante o programa.
Matt Reeves confirmado no filme do Batman, o diretor do Batman. O diretor de Planeta dos Macacos, de Cloverfield, vai dirigir e produzir. É importante o Reeves produzir The Batman. Eu acho que é uma boa notícia.
Eu também acho, sim. Porra. Também acho que é uma ótima notícia.
Da mesma maneira que o Asa Noturna é uma boa notícia, porque é um nível...
Também.
É, são duas ótimas notícias aí.
Fez que foi, não foi, acabou fundo ele.
É,
né?
Deve ter sido um puta de um acordo ótimo pra ele.
É, espero que tenha garantido liberdade criativa, né? Não
eles,
só grana.
Ele sendo produtor, eu acho que já...
É. Já dá uma melhorada boa, é.
No mínimo, pra se chegar um cara que chama, sei lá, Zack Snyder... Alguém parecido com
um nome assim, similar, parecido com esse, coisa do gênero.
Ele já chega, não. Eu que mando nessa porra aqui. Aliás, Zack Snyder colocou uma metralhadora no...
Enorme.
Ficou um batemóvel. Que batemóvel é aquele?
Ele colocou três metralhadoras e um lança-míssel no meio.
Que bosta. Porque era isso que estava
era
precisando.
Era o que faltava.
É o que faltava
agora
pro Batman.
Agora o DCEU... Agora fechou.
Incrível, vai ser
sensacional. Não, e o pior é que é um puta batemóvel bonito e ele deixou feio com esse monte de
É a cabeça desse maldito... Oscaralho, eu quero fazer uma coisa aqui. Quero definir aqui. Hoje é 6 de março de 2017. Morreu o Oscaralho, hein? Eu não quero mais usar essa hashtag.
Vamos encontrar outra hashtag.
Acabou. Ela viveu bastante tempo.
Ela teve seu.
Mas esse
teve
ano,
seus dias de glória.
Eu não tinha vontade nenhuma de usar o Oscar. Acho que eu já passei dessa fase.
É, foi.
Estamos velhos. Tchando Du.
Eu gosto.
Que é
chovem.
Chovem.
Chove, mas ele vai chegar com uns 30, vai reclamar de tanta coisa.
De umas coisas, é.
Puta merda, por que eu não fiz isso quando era jovem? Mas e aí, justo, Moonlight?
Eu adorei o filme.
Sim, eu também gostei bastante.
Eu achei o filme incrível, pra mim foi justo. De verdade.
Eu fiquei feliz pra cacete, porque eu acho que se La La Land ganhasse, era um lance redundante. Porque La La Land é muito... É muito uma homenagem ao cinema em si.
É, Hollywood falando
academia,
de Hollywood.
Era
né?
uma punhetona. É. E no momento.
Como foi com o artista também.
Sim.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Eu li um comentário na internet que a pessoa falava que La La Land.
Você leu comentário na internet?
Um comentário na internet. Onde,
não, mas
não
sobreviveu?
Não. Mas o cara falava que La La Land é tipo uma mistura do que a academia gostou em Chicago e do que gostou em um artista. Então era um risco grande de ganhar. Eu fiquei muito feliz que foi Moonlight porque é um. É quase, né? Digamos que é. Um ato político, vai, da academia.
É, eu assisti os dois durante o carnaval e concordo 100% com o Boris quando ele fala do La La Land, que é um filme tecnicamente impecável, é bonito.
E mereceu ganhar os Oscars que ganhou.
Mereceu. Não é um filme ruim, mas é um filme triste. A hora que a porra do filme acaba, eu fiquei deprê. Falei, caralho, velho.
Você chorou também?
Musiquinha e tal, daqui a pouco... Que deprê, velho.
Não, e assim, eu quero ver qual vai ser o próximo filme do Damien Chazelle, mas... Se você pegar os dois filmes, Whiplash e La La Land, os dois filmes são horríveis, assim, são muito deprimentes.
No sentido
assim.
De... Que,
não, não, são que filmes conta. Magníficos, mas são muito tristes. Muito
eu acho, tristes. Eu sinceramente já curti muito assistir um filme, uma versão La La Land só de bastidores.
Eu ia gostar muito de uma versão do La La Land com o John Legend no lugar do Ryan Gosling.
Work, o caramba.
Como?
Eu ia gostar de uma versão do La La Land com o John Legend no lugar do Ryan Gosling.
João Legenda.
Porque também. Pra mim o Ryan Gosling é a pior coisa do La La Land, cara. Ele tá com sono o tempo do filme inteiro.
Ele é assim.
Podia ser pior.
Sim, mas esse filme é escancarado. Tipo, o que ele fez de bom nesse filme? Aprendeu a tocar piano em 3 meses. Caralho, que foda, bom.
Mas
parabéns pra ele.
A academia gosta de quem parece que tá dormindo no filme. É só ver quem ganha o melhor ator, né? Ele tá o filme dormindo, o Casey Affleck. É. Desculpa.
Eu não vi o filme e, de verdade,
meu,
não vou nenhum.
Se fosse por merecimento, tinha que ganhar o Viggo Mortensen, que não era
Que papel sensacional, que filme
do
ótimo,
caralho, que cara. Filme foda.
Capitão Fantástico.
Nossa,
né?
Que filme
Capitão
do cacete. Agora, o filme quintessencial do Ryan Gosling é Dois Caras Legais.
Que é ótimo.
Puta
e é quintessencial.
Quintessencial.
Quintessencial. A morte de Bill Paxton. Eu ainda não me conformei. Não é nem isso. Eu não sou desses. Mas ele é um cara que tá sempre sorrindo. Tava sempre, sabe?
Sim.
Não
convive. Alegre. Pois é.
Todos os filmes parecia que ele tá tipo curtindo o que ele tava fazendo. Meio,
você ficava triste quando ele morria nos filmes, né?
Sim. Mas é
porque
isso.
Porque ele é um puta cara carismático.
Ele
assim,
tá sempre achando tudo legal. Você assiste todos os filmes dele, ele tá sempre achando tudo legal. Mesmo quando ele tá, tipo, fudendo, ele tá, tipo...
É.
pô, eu tô gostando de estar aqui. Então eu fiquei realmente triste.
Até como o ciborgue do Agents of S.H.I.E.L.D., ele tava curtindo horrores.
Exatamente. Sim. Você vê a cara dele, você vê que ele tá adorando aquilo. É.
Até como o pai da família Tracy num filme da live action dos Thunderbirds. Horrível.
Nossa, você
vídeo.
Viu aquele filme?
É. Nossa, filme é horroroso.
Meus pêsames.
O novo DuckTales.
DuckTales. Eu gostei bastante do trailer até o momento, assim, pelo menos o que vimos até o momento.
Eu confio no que a Disney, no que o XD faz, a verdade é essa. Não, verdade, cara, eles fizeram os Star Wars Rebels. Cara,
falou. Cachinho!
Não, mas falar em esse último episódio do Star Wars Rebels, mano, que do caralho, cara. Que coisa maravilhosa. Quem assistiu o Rogue One, especialmente, vai... Puta que... Enfim. Mas...
Já teve a resolução Obi-Wan? Ainda não.
Não.
É isso que eu quero ver.
Não. Assiste esse último episódio. É. Enfim. Novo DuckTales. Empolgou?
Bastante.
Desempolgou.
Eu adorava o desenho.
Vai ter uma menina agora. Quem é aquela?
Tem, a Patrícia.
Tem.
Mas ela tinha? Não tinha.
Sim, claro que tinha.
Então acho que eu não vi todos.
Uma menininha de cor-de-rosa e tal, com lação cor-de-rosa na cabeça.
Ah, mas ela não tá de lado. Ah, então tá
explicando. É, mexeram, né? Mas.
Não, sim, mas é que tá. Agora não,
é legal que o Guinness e o Luizinho, cada um deles tem um penteado diferente que é pra diferenciar, tá? É legal.
Mas eu achei bom que tem. Enfim, já era certeza que tinha isso, só saiu o trailer de DuckTales novo. Tinha um portal esse fim de semana colocou. Vem aí, nova versão de DuckTales. Era notícia na capa do portal.
Nossa, vem aí.
Bem atualizado.
Vem aí. Série dos Inumanos começou, né?
Começou
a gravar.
Começou. Já teve até foto, né?
É, tem fotos.
Tem foto do Dentinho.
Quem é o Dentinho?
Dentinho é um bulldog gigante.
É o bulldog.
É o bulldog gigante que tem poder de teleporte. Tem fotos de uma estátua, na verdade, que depois vai passar por CG, enfim.
Vamos esperar, né? Porque imagina uma estátua.
Com uma rodinha. Uma rodinha empurra.
Uma estátua azul sem forma e o cara que vai fazer o Raio Bolt. Negro já tá lá de...
Mas ele não tá... A foto que eu vi não tava com a...
Ele não tá de máscara, nem o chifrinho na cabeça. Assim.
Muito bem, me empolgou.
Pô, mas o elenco é bom, cara.
Não, o elenco é bom, mas eu...
O elenco é bom.
Depois do que aconteceu nesse último episódio de Agents of S.H.I.E.L.D., eu tô cagando muito pro Inumanos, cara. Eu quero saber o que vai rolar ali, cara. Sério, tipo...
Agents of S.H.I.E.L.D. tá muito bom, cara.
Sério, você que não assiste Agents of S.H.I.E.L.D. Porque, Agents of S.H.I.E.L.D. vai cagar e assista.
Pra mim, essa temporada tá melhor do que...
Todas. É o melhor momento da série. É o melhor momento da série. Não é o primeiro, mas é o grande momento que a série é uma série.
Sim.
Cada episódio tem uma coisa, tem os arcos que vão se ligando, enfim... Tá muito bom, muito bom. Disney quer rebootar Tron.
Nossa, com Jared Leto.
Eu não ligaria, talvez, pro reboot do Tron.
Nossa, se fosse pelo protagonista.
Mas com Jared, né? Não dá, né?
Não dá. Cara, e outra coisa, assim...
Mas ele tem um método que ele vai usar pra interpretar.
Nossa, imagina, ele vai mandar um monte de disquete pra galera.
Ele vai mandar uma placa de circuitos,
isso,
assim.
Tá uma placa mãe pra você. Suja, uma placa mãe queimada, porque acontece isso. Vai mandar uma modem.
Barulho de modem, conexão.
Vai mandar um Zoltrix 14400.
Ele vai falar assim, eu não vou reformatar você. Eu vou só apagar alguns arquivinhos.
Oh, como é ruim, cara. Eu odeio o Jared Leto, cara. Eu não odiava.
E ele era um bom ator, cara. Mas sabe, o Clube da Luta, ele tá super bem, por exemplo.
Não, ele é bom. Mas eu queria lembrar de uma coisa. Sabe quem disse neste lugar, onde o Scardinho está sentado, que ia ser ruim por causa de Jared Leto?
Marimun.
Já previa mais de um ano.
Eu ainda acho que não é ruim por causa dele.
Eu acho que
tem tanta coisa ruim ali.
Mas, se você assiste a versão estendida... Tem muito mais dele e fica muito pior. Portanto, pode ser ele o culpado.
Tudo bem. Mas o roteiro não ajuda
mais com ele.
O roteiro é edição, cara. Não.
É.
Assim, eu falei aquela vez dos vídeos, assistam no Folding Ideas. São 35 minutos sobre a edição do Esquadrão Suicida. É assustador. Você perceber as coisas ali é assustador. Mas enfim, Donnie Yen.
Do caralho.
Que isso,
não
cara?
Não importa qual seja o anúncio.
Já resolveu.
Do caralho.
Na adaptação de Sleeping Dogs. Eu não joguei.
Eu joguei e zerei essa porra. Foda.
Nossa,
pra caralho.
Zerou essa
porra. Zerou.
Eu nunca zerei, acho que nenhum jogo do Mega Drive. Nunca. Mas hoje todo mundo zera jogos. Eu acho...
Eu zerei. Mega Drive, eu zerei uma vez.
Eu jogava. Zerei.
Minha mãe zerou Sonic 2 no Mega Drive. Conta.
Sonic 1 e Sonic 2 eu zerei. Zerei o Homem-Aranha. Streets of Rage.
Eu usava os códigos.
Verdade, isso eu zerei também.
É, Streets of Rage eu zerei também, é verdade.
Que é curto. É curto, pois é.
Mas enfim, valeu? É uma boa escolha isso aí?
Cara, é muito show. É que assim, é um. Vi muita gente comentando isso.
Quantas também. Pessoas, mais ou menos?
3.
Eu diria umas 5.
Tá bom.
Muita gente nas redes sociais.
O Sleeping Dogs é um jogo muito cinemático, né? Então, assim, você vai transformar isso num filme de novo. Não seria tão legal se não fosse com Donnie Yen, mas com Donnie Yen, cara, dá pra assistir comercial de margarina, entendeu? O cara é foda, o cara roubou a cena em todos os filmes que ele fez em Hollywood até agora. Não sei se esse filme vai ser... Enfim, falar
vai ser feito, vai ser feito em Hong Kong, mas ainda não sabe se vai ser em inglês ou não. Polêmicas de Bela e a Fera.
Polêmicas?
É, eu não vejo polêmica nenhuma, mas...
Vamos lá, polêmicas.
Um leitor sugeriu que a gente falasse sobre isso, então estamos aqui atendendo ao pedido do leitor.
Posso falar o que eu acho polêmico?
Não, calma, se eu vou falar...
Calma aí, porra.
Qual é a polêmica... São duas, na verdade, envolvendo. Mas uma delas, que são três...
Mas que filme polêmico!
O Renan entendeu. O Renan, eu acho que ele entendeu o que eu falei. Vamos ver.
Filme polêmico?
A primeira polêmica é que tem um personagem gay.
Ok. Vamos passar por cima que, né?
Não é polêmica.
Que, como que falaram, polêmica é grande... essa? Não, além disso, as pessoas se incomodam com o personagem gay, mas o fato de ser um adolescente pegando um búfalo, foda-se.
Tá nem aí.
Um adolescente pegando um búfalo. Né?
Zoofilia tá tudo bem. Mas aí, né? Desse tipo de coisa. Então, polêmica 1. Zerada.
Encerrada.
A segunda, que eu de verdade acho que a gente não tem que falar nada, mas está sendo dito e é só da RT que tá resolvido, que é o fato da Emma Watson ter, abre aspas, mostrado os peitos, fecha aspas, porque não é só um...
Side boob, é um side boob.
É, não é nada, não dá pra ver
não
bom
é
nenhum.
Não é nada.
E aí ela, tipo, ela se chama, ela se diz feminista, mas ela mostrou os peitos. Oh.
E se ela tivesse mostrado os peitos mesmo? Mudaria o quê, né?
Não, vamos assumir que sim, que ela mostra que é o que é a definição essa. Enfim, o que ela falou ali, tipo, ela respondeu, acho que uma entrevista pra BBC. Tipo, o que é feminismo? Isso é igualdade, não sei o quê. O que meus peitos têm a ver com isso? De fato, então acho que isso aí resolve.
Resume bem.
Passou.
Então é isso, são essas as três polêmicas. Sacou? O Renan entendeu aquela hora ou não?
Engraçado.
Acho que não.
Obrigado.
Então, engraçadinho. Tá. O que eu acho?
E ainda assim é a questão da síndrome de Estocolmo, né?
Oi?
Tem a questão da síndrome de Estocolmo.
É
voltou a ser convidado, né? Voltou a ser convidado. Voltou a ser comentado.
Por causa da Bela Fera?
É.
O filme, a
porque ela, em tese... Né? Então, ela não é sequestrada,
série
né?
Privado.
Não, ela não é sequestrada. Ela vai lá pra ficar no lugar do pai dela.
Mas é um sequestro.
Não, mas o que no fim das contas, ela mesma deu uma entrevista depois falando, concordo, talvez a história original tenha um pouco disso mesmo, mas assistam o filme. Porque a Bela deste filme, ela é... Ela tem se a Bela do desenho animado já tinha personalidade, essa tem muito mais. E as coisas ali acontecem não é exatamente contra a vontade dela.
Semana que vem teremos uma opinião mais embasada sobre isso, porque eu assisti ao filme.
É, inclusive eu acho assim, se deve incorrer em alguma polêmica, depois que estrear aqui a gente vai saber melhor, porque o diretor ele falou que ele garantiu que vai ter uma cena exclusivamente gay. Ele falou exclusivamente
sim,
gay.
Sim.
E isso é muito importante pra comunidade
e deve
LGBT.
Deve ser um cara beijando o outro também, não é?
Uau!
Então, mas aí que tá. Se for, isso não. Pode ser considerado uma cena exclusivamente gay, mas se não for.
Não, mas
isso
quer dizer.
Aí é um gay baiting, né, cara? E aí não é legal.
Não, mas eu acho, porque pelo que estão falando, não é. Acho. Eu não vi o filme.
Que não é um gay baiting?
É. Pelo que estão falando.
Pelo que eu li, é.
Bom, mas não vamos sei. Ver. Saberemos na semana que vem. Me lembre. Com uma musiquinha especial pra isso. Música de lembrança.
Música
pra falar sobre isso. Nintendo Switch. Alguém quer jogar Nintendo Switch?
Ah, não. Quero, mas na casa de um amigo, assim. Não vou comprar nada.
Justo. Achei uma bosta. Achei uma bosta, não. Eu já tinha achado antes, não vi graça nenhuma. Mas...
Quando a gente for visitar a Vivian Breda.
Isso. Ela joga. Com certeza terá.
Eu tenho um Nintendo Wii até em casa até hoje. E eu mal jogo ele. Então.
Eu acho que esse Zelda novo deve estar do caralho e o caramba,
acho
mas assim...
Acho Zelda chato pra caralho. Acho o Zelda muito chato, cara.
É, eu nunca gostei muito.
Acho o Nintendo chato pra caralho. Não é Sonic, não é Mega Drive, eu odeio. Pôster de Velozes e Furiosos.
Nossa senhora!
Além de ele ser todo errado em brasileiro, com V8, eu vi o original, que tem F8, que é Fate. qual o título do filme em português, em inglês, Fate of the Furious. Então encaixa, faz algum sentido. O V8, tudo bem, tem negócio de V8, que eu
motor.
Não sei, whatever. Velozes 8, mas não encaixa. Porque não, o V8 não é uma palavra, não é voito.
Não. Voito. Você podia começar oficialmente com o filme de voito.
Não, e é feio, né?
É feio. Fosse só a parte do submarino perseguindo carros no Ártico, eu falei isso no Twitter. É exatamente, o tipo de filme que eu quero pra mim.
Sim.
É isso que eu quero. Eu não quero outra coisa além disso. Uhum. Mas aí tem o V8 que, meu Deus.
Não, eu queria ver o making-off do shooting, da fotografia desse post. Porque
shooting, assim, shooting.
Charlize, vem pra cá, porque no meio de vocês vai ficar o espaço. Não,
eles fazem as fotos normais.
Photoshop.
Tem um negócio que chama computador, Edu.
Você pega a pessoa, você joga mais pra direita, pra esquerda, joga luz.
É bem da hora,
mas
é bem da
que
hora.
É isso, computador?
Você faz isso, pode funcionar. Pode
pra mim, certo. Computador é quando você machuca, assim, aí fica.
Nossa. Casal Bandido!
Ele tem 21 anos, imagina quando chegar nos 30.
Pois
porque
é.
Ele vai daí, vai ser pai. Ei, fudeu,
ele vai fazer pedra do pavê pros filhos, com certeza.
Dá pra falar de Early Buzz de. Mulher Maravilha?
Dá pra falar quem?
Fale de Early Buzz de Mulher Maravilha, vai.
Não, que rolaram.
Assistiram ao filme ou não?
Não. Então, assistiram duas cenas.
Então foda-se.
Ah, mas pô, a descrição da cena é bonita.
Não, tudo bem, não. É que achei. É que recentemente teve um negócio, tipo, estão falando que o filme é uma bosta.
É.
Baseado em quê? Ah, alguém que trabalha no filme falou que ninguém viu um filme.
Não, mas agora os membros da imprensa foram.
Membros da imprensa.
Duas cenas. E que parecem interessantes.
Resuma em três palavras as duas cenas, pelo que você leu.
Três palavras.
Quatro palavras, vai. Vamos ser justos aí.
Divertidas.
Ok.
E character driven.
Ok, gostei.
Character driven. Mas o Du tá hoje num negócio de...
Não sabe o que é Fala Photoshop.
Fala tudo em inglês, mano.
O que é Photoshop não faz a menor.
Mas ideia. É o shooting do character driven.
Deixa eu ver mais alguma coisa que vocês viram aí neste fim de semana. Nessas duas últimas semanas que não comentamos, mas deveríamos ter comentado.
Não comentamos, mas deveríamos ter comentado? Não, porque a gente é um site muito up-to-date.
Muito
up-to-date.
Em homenagem ao Du.
Pois dessa.
Não, mas eu espero que na semana que vem, depois de quarta-feira, quando for ao ar, o material de Logan, a gente possa falar livremente de Logan aqui, porque...
É, Logan daria um programa... Três programas daria. é muito difícil falar de Logan, cara. Eu, pelo menos, eu não tô conseguindo...
Você tá uma semana tentando já.
Mais, eu fui assistindo. É, faz.
Umas três semanas.
Eu assisti antes do último, do último podcast.
É,
então fala do carnaval, então, né? Fala do Hugh Jackman. Cheiroso.
Que homem.
Que homem.
Que homem. Oh, muita gente boa.
Nossa,
muito
imagino.
Vai ter entrevista ali, tem. Ele, uma hora ele falou que eu fiz. Cara, estou amando essas perguntas.
Pergunta.
Ah. era exatamente isso aí. Eu acabei a entrevista ali pra acabar no auge. Topo, né?
Pô.
Ah, nossa, muito boas perguntas. Então é isso, meu querido. Valeu, um abraço. Mas que ele tava muito empolgado com... Ele sabia que o filme é bom.
É.
E tava bem empolgado com...
É, finalmente, né?
É, eu assisti The Wolverine nesse fim de semana. Agora, esse fim de semana mesmo.
É um filme dois terços muito bom.
Pois
acho.
É, eu também acho. Dois
mas
terços
ele,
bom.
Muito bom. Mas ele é um filme muito bom.
É?
Ele é um filme bom, é o melhor filme do Wolverine... Do Wolverine, ponto. Uhum. Melhor filme que tem o Wolverine,
sim.
Tirando o First Class e aquela participação genial.
Sim,
que é uma cena,
sim.
Mas rouba a cena.
Mas
sim.
É só uma
participação. E eu gosto de Dias de um Futuro Esquecido. Eu gosto.
O filme é ok.
E cada vez mais eu percebo que o problema é o Bryan Singer mesmo. Quanto mais longe dele,
melhor.
Mas ele tá ali. E Legion tá bom pra caralho.
Pra caralho, porque pra vejam caralho. Essa série, pelo amor
Esse
de Deus.
Esse quarto episódio foi.
Porra, incrível. Maravilhoso. Incrível.
Então é isso, meus queridos amigos. Du, você quer falar alguma coisa, Du?
Não. Só agradecer aí. Vejam Logan. Tudo vejam bem. Uma ou duas ou três vezes. Vejam filmes de faroeste.
Verdade.
Porque filme de faroeste é um tesão.
Ah, você tá... Ah, foi aleatório.
Foi aleatório. Não,
tá. Tem referência no filme,
não? Não, não, porque ele falou um é verdade. Não, tudo bem, mas você falou um é verdade. Eu achei...
Amam.
Eu perdi
tem
alguma coisa.
Tem uma referência. Tem uma referência em Logan.
Meu carnaval foi animado demais e eu perdi.
Tem a referência ali.
Veja o filme de faroeste.
Sim, que é muito importante, inclusive, pro que tá acontecendo
sim,
na história.
Sim, sim. Eu acho importante pra muita coisa, cara.
Muita coisa, muito bem. Pra mostrar
os imperdoáveis. Os imperdoáveis é legal.
Renan, você... Vai falar alguma coisa da Mulher Maravilha hoje?
Não, porque o Du já falou. O Du já fez
hoje,
isso.
Então, hoje não tem nenhuma dúvida. Muito bem. Cacá, o senhor tem alguma coisa mais aí?
Como Nutella. Não, peraí. Não era isso que eu queria dizer. Cara, de verdade tem uma coisa que me surpreendeu. A gente tava falando do Legion, falou do Agents of S.H.I.E.L.D. Eu me surpreendi que de todas as séries que eu... As séries que eu acho que eu botava menos fé esse ano são as que eu tô gostando mais de ver. O Agents of S.H.I.E.L.D. e o Arrow.
Verdade,
Arrow tá numa puta temporada boa pra caralho.
Já o Flash...
O Flash tá aos trancos e barrancos.
Flash! Então, muito bem, meus queridos amiguinhos. Siga a gente lá no JudãoComBR em todas as redes sociais, inclusive Instagram, Twitter, Facebook e o que mais você quiser. A gente inventa. Ah, tem uma rede social, vocês não estão lá. Manda.
Vamos surgir. Surgiu, a gente cria.
É isso. Asterisco, não sei porque eu falo Asterisco Show, não vou falar também.
Fala sim!
Fala! Então tá, Asterisco Show no Twitter e no Facebook.
Boa!
Só tem links pra isso aqui, mas enfim. Já comecem agora, já repassem isso. Assinem lá no apoia.se/judão.com.br. Passe sim. Também a importância de. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso no Judão esses dias todos. E aí, semana que vem, quando começa toda essa novidade, quem vem nesse podcast?
Leandro Leal,
sempre ela, que enfim vem na semana que vem, é verdade agora. Então é isso, meus queridos. Então é isso, meus queridos amiguinhos.
Um dia vem.
Um beijo, eu espero que nunca vem. Um beijo, mas a semana que vem ela vem. Um beijo, outro. Tchau.